Está no ar o CBN Paraná desde 28 de outubro de 2025. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você acompanha agora as principais informações pelo Estado. A gente começa por aqui com a informação da Letícia Garcia, da CBN Cascavel. Por lá, 9 casos de violência doméstica foram registrados apenas num final de semana. Por isso, muita preocupação. Compartilhe também conosco. Letícia, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia, colegas e aos nossos ouvintes. É verdade, a gente já vem relatando com alguma frequência os casos de violência aqui em Cascavel, mas esse final de semana ele foi atípico no sentido de que extrapolou demais os números até em relação ao ano passado. Só no final de semana, entre sábado e domingo, foram 9 casos de violência doméstica. De janeiro até segunda-feira, Cascavel registrou 747 ocorrências de violência doméstica. No mesmo período do ano passado, foram 695. Então, há um número que chama atenção. E amarrado a isso, também nota-se que dobrou o número de feminicídios. Nesse mesmo período, em relação ao ano passado, 2 feminicídios. E esse ano já chegamos a 4 casos. E o que chama a atenção, Joyce, é que a idade varia muito. Só nesse final de semana nós tivemos homens de 67 anos, 20 anos, 21 anos, presos em virtude da violência. Um caso que chamou muita atenção foi de uma mulher de 54 anos que ela pulou da janela do segundo andar do prédio, fugindo do companheiro dela, que não aceitava o fim do relacionamento e ameaçava com faca. Então, é uma realidade que tem preocupado muito a nossa cidade, e a Guarda Municipal, junto com a PM, tem feito muitos alertas para que ocorram as denúncias. Joyce.
Muito obrigada, Letícia, com essa informação, então, direto de Cascavel. Agora a informação é de Maringá. A Brenda Caramás, que nos conta que uma mulher foi presa 3 meses depois de tentar matar um homem em função de pensão alimentícia. Bom dia, Brenda.
Oi, Joyce, bom dia para você e para todos que nos acompanham. Isso aconteceu em Umuarama. A prisão foi nesta segunda-feira. Os policiais civis tinham 2 ordens judiciais para cumprir, uma de busca e apreensão na casa dessa mulher acusada e também de um mandado de prisão contra essa mesma mulher, uma mulher de 29 anos, que é investigada por tentativa de homicídio. O crime aconteceu no dia 21 de julho desse ano, em Umuarama. O alvo seria um homem também de 29 anos, seria ex-companheiro dessa mulher. A motivação seria um suposto atraso no pagamento de pensão alimentícia. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento que tiros foram disparados contra a residência da vítima. O celular dessa mulher investigada foi apreendido e deve passar por uma perícia também, Joyce.
Muito obrigada também a Brenda Caramaschi. A gente segue aqui no CBN Paraná com as informações neste momento da CBN Londrina. Essas são as informações da Silvia Vilarinho, falando sobre a Câmara de Arapongas, que retirou de pauta um projeto que previa auxílio saúde aos vereadores. Bom dia, Silvia.
Oi, Joyce, bom dia para você, ótimo dia a todos. Pois é, esse projeto gerou polêmica na cidade. Esse projeto previa a Câmara de Arapongas a conceder auxílio saúde para os servidores, para os vereadores em exercício e também para os familiares dos parlamentares, como os filhos e também o cônjuge. Esse projeto seria votado nesta quarta-feira, mas foi retirado de pauta após pressão popular e uma reunião também realizada com o prefeito da cidade, com a presença dos 10 vereadores que assinaram a proposta. 5 vereadores foram contrários ao projeto. Vale lembrar que a Câmara de Vereadores conta com 15 vereadores na cidade que já ganham em média R$ 11.500 em valores brutos. E essa proposta tinha aí valores que variam entre R$ 149 a R$ 739 por pessoa, de acordo com a idade do beneficiário. E esse projeto iria gerar um custo aos cofres públicos de aproximadamente R$ 700 mil por ano. Existia uma grande expectativa para uma manifestação popular nesta quarta-feira, porque realmente os moradores de Arapongas se posicionaram bastante contrários ao projeto, mas ele foi retirado de pauta e não será votado. Joyce.
Muito obrigada também às informações da Silvia Vilarim. Agora a Vitória Testa, da CBN Ponta Grossa, nos traz uma novidade por lá, que é a primeira unidade do Poupa Tempo Paraná. Bom dia, Vitória.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos colegas e ouvintes do CBN pelo Estado. A primeira unidade do Poupa Tempo Paraná, aqui em Ponta Grossa, será inaugurada no dia 4 de novembro. O governador do Estado do Paraná, Ratinho Júnior, deverá estar em Ponta Grossa na próxima terça-feira para essa inauguração. O espaço funciona no antigo centro de eventos de um shopping na rua Ermelino de Leão, número 703, e terá atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. O Poupa Tempo Paraná concentra serviços estaduais em um único local com mais de 200 opções de atendimento. Entre eles estão a emissão da nova carteira de identidade, serviços do DETRAN relacionados a veículo e habilitação, emissão da segunda via de contas, pedidos de desligamento ou religamento de unidades consumidoras, atualização de cadastro na Copel e Sanepar, solicitações de seguro-desemprego e inscrições em vagas de emprego nas agências do trabalhador. Também é possível acessar serviços das secretarias de educação, administração e previdência, fazenda e outros órgãos estaduais, como o Josepar. O atendimento inclui cadastro para o programa Casa Fácil Paraná, consulta de dívidas e também emissão de faturas para quem já possui financiamento da Coapar. O local foi escolhido para facilitar o acesso e atender até 27 mil pessoas por dia, com capacidade anual para 7 milhões de cidadãos. Antes da inauguração oficial, as instalações passam por testes de atendimento e sistema. Após a abertura, será necessário o agendamento prévio pelo portal do Poupa Tempo Paraná. Também está previsto o lançamento de um aplicativo e a possibilidade de atendimento por videochamada, Joyce.
Muitíssimo obrigada também à Vitória Testa, e a gente aqui traz as informações a respeito do projeto das escolas cívico-militares. Houve análise em um primeiro momento sobre regime de urgência, essa tramitação da proposta que amplia a abrangência das escolas cívico-militares aqui no Paraná, amplia inclusive para as escolas de tempo integral. A proposta foi aprovada ontem em primeiro turno na Assembleia, mas já no segundo turno, 10 emendas foram apresentadas pela bancada de oposição. Elas já tiveram a constitucionalidade aprovada e voltam ao plenário hoje na Assembleia, e a CBN Curitiba acompanha e amanhã conta aqui no CBN Paraná. A proposta, então, amplia o projeto das escolas cívico-militares no Estado, com destaque, então, para o tempo integral de ensino, como eu citei por aqui. A bancada de oposição solicitou em uma das emendas a retirada de termos coincidentes entre modelos de educação integral e educação cívico-militar, e houve essa apresentação ontem na Assembleia. Também, no caso, o governo, representado pelo líder, o deputado Hussein Bakri, defendeu a liberdade de escolha do modelo por parte dos pais dos alunos. E durante a sessão, então, essa proposta avançou, mas com essa apresentação de emendas. Hoje tem essa votação, lembrando que o projeto das escolas cívico-militares aqui no Paraná foi iniciado em 2020, atualmente 190 mil alunos estão em 312 colégios deste modelo de ensino. Com a proposta de ampliação, as escolas em tempo integral podem aderir, então, ao modelo já a partir do ano letivo de 2026. Esse é outro destaque, a gente promete atualizar, então, amanhã aqui no CBN Paraná, que mais uma vez conectou as CBNs em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Cascavel e também em Ponta Grossa.